No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre um ato nesse fim de semana, no sábado, pelo cessar-fogo, meio às novas ameaças de Israel, né? Movimentos estão convocando atos pró-Palestina. Neste sábado a gente vai saber também que trabalhador pode receber a mais do que valor estimado em petição inicial de uma ação trabalhista. Assuntos que você confere agora então aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, a gente começa então falando sobre um ato que vai acontecer no próximo sábado, dia 24. A CUT e demais movimentos populares vão estar novamente nas ruas, cobrando pelo imediato cessar-fogo na faixa de Gaza. Em São Paulo, a manifestação vai ter concentração em frente ao MASP, na Avenida Paulista, às 14h. A convocação do ato ocorre diante de novas ameaças do governo de Israel de atacar a cidade de Rafah, a única cidade da região que ainda não foi invadida por tropas terrestres de Israel e que tem servido de refúgio à população. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão no local. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaça iniciar os ataques até o dia 10 de março, caso não sejam soltos os reféns capturados pelo Hamas. A data coincide com o período do Ramadã, que no calendário islâmico é marcada por muitas orações e jejum diário. Nessa semana também o governo do presidente Lula subiu o tom contra o governo israelense, né, cobrando o fim do conflito que já tirou a vida de mais de 30 mil pessoas, sendo a maioria das mulheres, na maioria dessas vítimas, mulheres e crianças. Lula classificou a situação em Gaza como genocídio, comparando ao Holocausto e criticou a redução da ajuda humanitária na região. Fez uma crítica direta ao governo de Benjamin Netanyahu. A CUT Nacional, inclusive, expressou por meio de nota solidariedade ao presidente Lula. A fala dele teve rápida repercussão entre o grupo de Netanyahu, que está cada vez mais isolado internacionalmente. Desde então, o governo de Israel tem agido de forma inaceitável, mentirosa e antidiplomática ao convocar o embaixador brasileiro em local desapropriado, o Museu do Holocausto, ao considerar Lula persona não grata, e fazer uma série de postagens em redes sociais distorcendo o pensamento, o posicionamento do Brasil em relação ao conflito. Desde o início dessa guerra, desse conflito, a CUT tem registrado presença nas manifestações em defesa do povo palestino e contra as violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado de Israel, pelo governo de Israel. Por meio de nota, a entidade expressou solidariedade, como eu disse agora há pouco, ao presidente Lula e reforça o mote com a hashtag Lula tem razão. Então, este sábado, a partir das 14h, no Museu do MASP, vão livre do MASP, em São Paulo, na Avenida Paulista, ato pelo cessar-fogo na faixa de Gaza.
Direitos.
Bom, agora a gente fala sobre ações trabalhistas. Uma decisão da subseção 1, especializada em dissídios individuais do TST, Tribunal Superior do Trabalho, órgão que tem como papel uniformizar a jurisprudência trabalhista, deve acabar com uma controvérsia que foi criada pela reforma trabalhista. Em 2017, ano da reforma, houve uma alteração no artigo 840, no parágrafo 1º da CLT, que passou a obrigar que, na reclamação trabalhista, deveria estar indicado que o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Ou seja, lá na petição inicial, deveria ter o valor já pedido pelo autor da ação, pelo trabalhador, não é? Sócio do escritório LBS Advogadas e Advogados, que atende a CUT Nacional, o Eduardo Henrique Marques Soares, cita como exemplo de perda que o trabalhador poderia ter com isso, até essa decisão do TST, a de que quem buscasse o pagamento de horas extras, né, um exemplo que ele deu, se aplicada à forma restritiva da reforma trabalhista, o trabalhador precisaria indicar o valor na petição inicial e isso deveria servir como parâmetro limitador quando da execução. Por exemplo, se a parte indicasse R$30 mil no máximo que poderia receber, seria esse valor, mesmo que calculado o valor superior na liquidação. Ou seja, ainda que fosse calculado um valor maior devido ao trabalhador que tinha entrado com a ação, esse valor não seria pago, seria apenas aquele que estava constando ali no processo inicial. Todavia, ele diz, os trabalhadores e as trabalhadoras, inclusive por meio de assessorias jurídicas de sindicatos, sempre defenderam que o valor fixado na petição inicial seria uma estimativa, mera estimativa, na verdade, porque apenas na fase de execução é que seria possível, de fato, saber a quantia devida em razão dos pedidos feitos. Ou seja, o advogado explica que a atribuição de valor estipulada pela reforma trabalhista jamais deveria ser interpretada como uma exigência de liquidação, menos ainda como fator de indexação da condenação pretendida, mas tão somente uma estimativa. Ou seja, estamos pedindo, fazendo uma estimativa, né, a defesa do trabalhador, estamos fazendo uma estimativa de tanto, mas o cálculo pode ser refeito, deve ser refeito, inclusive. Soares explica, o advogado, né, explica ainda que a decisão do TST definiu que não é possível impor ao trabalhador a apresentação de valores devidos na petição inicial, inclusive considerando que essa exigência, na verdade, acabaria criando um obstáculo no acesso da parte ao judiciário, impondo, por exemplo, a realização de cálculos antecipados, o que somente deve ser feito na fase da execução, momento no qual serão verificados os valores devidos aos reclamantes. Né? Aí o advogado finaliza dizendo o seguinte: para nós, a tese é bastante importante e deve direcionar todas as decisões da Justiça do Trabalho, afastando eventuais limitações e restrições feitas em desfavor dos trabalhadores que buscam a justiça especializada para pleitear direitos que foram sonegados durante o contrato de trabalho. Ele diz também que na petição inicial cabe à parte indicar um valor, como a gente disse, a estimativa, ressalvando expressamente que ele se trata apenas da estimativa, porque a quantia exata deverá ser alcançada na fase de execução, que é o momento em que vão ser discutidos os valores em razão das decisões proferidas durante o seu processo, diz o advogado. O que quer dizer com isso? Que aquele valor agora, a partir do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, a estimativa é tão somente, de fato, uma estimativa, que os valores a serem calculados vão para a fase de execução. E aí o trabalhador pode ter, sim, um ganho maior na causa que entrou contra, na ação que entrou contra a empresa. Esse processo que deu origem a toda essa, enfim, que deu origem a essa decisão, entendeu que os valores nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como estimativa, como a gente está dizendo, não como limitação à condenação por força de uma instrução normativa, que é a número 41 de 2018, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição. Na verdade, assim, as palavras são um pouco complicadas de se entender, mas o processo indicado, na verdade, ele confirma que na petição inicial deve ser apenas a estimativa de valor que o trabalhador possa receber e que na fase de execução é que serão calculados, de fato, os valores que ele tem direito a receber. O Jornal da CUT fica por aqui, então. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!